Boa noite, Brasil. Não é bom dia, Vietnã. Boa noite e um abraço forte a toda a turma boa. Começa agora mais um Ciro Games, a live do Cirão. Hoje com muitas novidades. Nós temos não um, mas dois professores de games que estão me ajudando aí a me adaptar a essas novas linguagens. É o Yuri, que está lá em São Paulo, e o Gael. O Gaelzinho já é nosso conhecido, né? O Yuri mora em São Paulo, eles vão me ajudar. E hoje nós temos dois convidados especiais, muitas novidades, mas dois convidados para lá de especiais. Dois grandes brasileiros, o senador de todos os brasileiros, muitos anos senador por São Paulo, hoje vereador, Eduardo Suplicy, e um gênio da raça, eu digo sempre para ele, meu velho querido amigo, um gênio da cultura cearense. Você vai conhecer aspectos que não tem, meu querido amigo Falcão. Bom, boa noite, Yuri. Tá tudo bem por aí?
Não, já entrei. Boa noite, tudo bom?
Boa noite, Gael.
Boa noite.
Tudo em paz?
Sim.
Bom, aguenta só um pouquinho, Gael, aguenta só um pouquinho, Yuri. Aguenta também todo mundo. Hoje, antes de a gente entrar a fundo nos games, deixa eu falar um pouquinho das grandes atrações que nós temos hoje. Eu disse a vocês já que nós vamos apresentar o senador Eduardo Suplicy. E o Suplicy, ele tem uma história importante na vida brasileira, para além de realmente conhecer por dentro, com detalhes, na história da humanidade, na teoria, o programa de renda mínima de cidadania. Mas eu não quero falar com ele só sobre isso. E eu hoje também vou apresentar a cientista de tecnologia, uma querida companheira, uma querida amiga, uma pessoa absolutamente extraordinária, um jovem talento desses que o Brasil está produzindo, apesar de tudo, que é a Tabata Ganga. Nós vamos inaugurar uma sessão chamada Mundo dos Games. Não sei se vocês sabem todos, eu tenho forçado a mão nessa coisa do game aqui, não só porque é um universo lúdico de prazer, mas é porque o universo dos games hoje gera mais renda, gera mais dinheiro. Olha que coisa impressionante. E o Brasil quase completamente fora desse mercado. Gera mais dinheiro do que o cinema e do que a música juntos. E eu quero que a Tabata Ganga nos ajude a entender, né, por dentro, essa economia do games, que inclusive não se usa só para se divertir, é hoje uma ferramenta pedagógica muito importante. Naturalmente, nós não podemos deixar de... Valha-me Deus! Não podemos deixar de fazer hoje, minha Nossa Senhora, o comentário da Semana da Vergonha. Jair Messias Bolsonaro enchendo de vergonha a grande e querida nação brasileira nas ruas de Nova York e no plenário das Nações Unidas. É uma coisa realmente de chocar qualquer frade de pedra. Mas enfim, vamos voltar para o mundo dos games. Eu passei esse fim de semana treinando um pouquinho com o Gael e com o Yuri, e nós vamos então agora tentar uma jogadinha, né? Como se chama mesmo o jogo de hoje, Yuri?
Hoje a gente vai jogar o Crash Team Racer. É o Mario Kart do PlayStation.
Bom, é um game... O Mario Kart do PlayStation. Mas, bom, lá em casa é o Xbox. Bom, mas tudo bem, deve ter para várias plataformas. Bom, esse game...
Ele são dos dois.
Esse game de corrida, o CTR, Crash Team Racing, é um game simples para quem está, como eu, começando. E eu vou, então, começar aqui com meus dois professores. Vamos lá?
Vamos.
Vamos? Vamos.
Agora, bom, gente, aqui, agora, né? Eu vou vencer.
Atenção, ele vai carregar.
Carregou agora. Yuri, tu não vai vencer de mim.
Sei não, hein, Gael? Sei não.
Eu vou tentar sei vencer não. Os dois, mas eu tenho um problema com a agilidade do dedo esquerdo aqui.
Ó, pai, presta atenção aqui no começo, ele sempre dá uma dica aí de que você pode fazer, ó. Se aparecer essa caixinha dourada, você pode pegar a frutinha e você começa a ficar mais rápido quando
mas
você pega ela.
Uma caixinha daqueles negocinhos que aparecem.
Aquelas maçãzinhas?
É.
Eu peguei várias maçãs da outra vez.
Aquilo era manga.
Era maçã, era manga. Tá bom. Atenção, ele tá carregando.
Você
carregando.
Pode pegar até 10, aí 10 você fica com a velocidade máxima no jogo.
Beleza. O chato é quando vem um traiçoeiro e joga uma bomba em você. Essa parte eu não gosto muito, não.
É, eu só lanço um míssil. Eu tava com vontade de lançar.
Não, mas isento de qualquer responsabilidade em relação
não,
a isso.
Não, mas tudo bem, jogo é jogo. Vamos lá. Carregando, atenção.
Ó, pronto. Tá pronto?
Eu tô pronto. O Gael tá pronto?
Sim. Bata qual?
Eu vou ver, eu sou quem agora? Eu sou o 1, né? É esse daqui, ó.
E quem é?
Eu sou o carro 1.
Mas eu também sou o carro 1.
Começou.
Sabe que não pode virar Photoshop nas redes sociais.
Tá jogando nas redes sociais. Atenção. Atenção, atenção. Ó, lá pega, o Yuri tá indo primeiro, hein?
Ah,
olha lá. Eita, me atiraram. Ah, essa não entrei nada.
Não, não fui eu.
Não, não interessa. Vamos lá, jogo é jogo.
Seu negócio. Tá velho.
Vamos lá, lata velha.
Uau. Ah, lata velha.
Cadê? Como é que tá indo aí?
Eu tô no sétimo lugar de mas vou avançando. Opa, tô melhorando muito. Atenção, atenção. Atenção.
Opa.
Vai.
Tenta pegar as caixas douradas, que tem o...
Eu tento.
O bônus lá.
Vai.
Peraí, vai, Gael, vai. Não, eu que tô torcendo por mim, rapaz, que negócio de vai, Gael. Vai.
Que negócio de vai, Gael.
Negócio de vai, Gael. Vai. Atenção, vamos.
Vai, Gael.
Opa.
Atenção, lá vai.
Bota o Luke pra volta, vai. Eu escolhi o Luke, tá bugado o jogo.
Vamos, não tá bugado, não.
Cadê? Tu tá em que lugar
eita,
agora?
Eita. Peguei uma bomba, ó. Essa ainda já tava mal, peguei uma bomba de TNT na cabeça.
Eu não peguei,
essa
cabeção!
Não.
Cabeção!
Vamos lá.
Cabeção!
Vai. Opa.
Cabeção!
A boca, menino.
Oi, vai, diz.
Aqui tá bugado.
Quem tá bugado?
Meu jogo aqui.
Tá não, filho.
Eu escolhi uma coisa aqui.
Hein?
Peraí,
vou ver.
O Gael tá na próxima partida.
Ah, ele tá na próxima partida, filho. O Yuri é que tá nessa agora, peraí. Calma. Eita, bati, fui eu.
Eu que bati.
O Yuri tá em terceiro. Vai, Gael.
Eu tô preso, eu tô bugado.
Eu tenho uma péssima notícia pra vocês, a corrida já acabou.
Eita, eu caí na água. Atenção, eita, peguei outro TNT, olha aí, Gael.
Aperta o R1, fica apertando o R1.
Não adianta nada. Vai lá. Opa. Pronto. Peraí, calma, fica aí. Você vai jogar a partida agora.
O quê? Oito mancas.
Ganhei 120 pontos. Bom, era eu junto com você aqui, mas é porque você tava no outro game agora.
Agora vão vocês dois e eu que vou ficar de comentarista dessa vez.
Ah, beleza. Então, Gael, agora pega o teu controle. Atenção.
Pronto, agora vocês vão jogar local aí.
Vai vencer de mim. Dor!
Dor! Atenção, hein?
Não vai vencer de mim!
Não, vou tentar.
Tem que botar ele na partida local.
Ele vai fazer aqui.
E aí, Gael, tá pronto?
Sim.
Eu tô pensando ainda pra quem que eu vou torcer.
Nova. Aí, ó, tá aí, ó.
Yuri.
Oi, tô ouvindo.
Hã?
Yuri, torce por mim.
Tá bom.
Pronto.
Mas eu vou torcer pra ti, tá pra tu ganhar, tá?
Bom, esse joguinho, um jogo desse, a pessoa ou a equipe que desenvolveu pode ter ganho $1 milhão, R$5 milhões. E isso aqui é uma oportunidade que a gente precisa, enquanto está carregando aqui, precisa despertar para que o Brasil não seja só um usuário de games importados, né? Fazer uma aposta na tecnologia, preparar a garotada brasileira com a criatividade extraordinária que o nosso povo tem para desenvolver games, né? É uma plataforma que nós temos que fazer, porque a economia do conhecimento pede isso. Embora eu queira fazer esses comentários aqui, mas noutra hora, porque a Tábua da Ganga hoje vai nos ensinar. Mas o que é? O que? Pega aí, Gael. Apostos, ó. Vai, aperta qual? Deu certo, vai começar.
Quem é eu?
Vamos lá.
Quem é eu? Eu sou o Ouriço?
O Ouriço, não sei, vamos ver quem é.
Eu acho que o papai é o Crash.
E vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar e mandando perguntas e comentários pelas redes aí, não é? Essa enrolation aqui é porque está carregando o jogo. Está todo mundo vendo aqui. Não é? Esse
É, tu
jogo.
tava falando do mercado de
Não,
games aqui no
é um mercado
Brasil?
extraordinário. Gera mais renda hoje do que o cinema e a música juntos. E é um mercado
É, então, só lembro
que o
disso
Brasil é um
que é.
crescente mercado consumidor, mas não produz praticamente nada. Como é, Yuri?
Não, vendo um jogo desses aí, eu fico lembrando que eu originalmente eu fazia design e programação de jogos na faculdade.
Exatamente,
Só
eu
que era um
lembro.
curso que ainda tava. Era o primeiro curso ainda do Brasil, primeira turma, e não tinha estrutura. Então eu acabei mudando para publicidade. E hoje em dia a gente vê, tipo, mercado de smartphone, de jogo, tudo isso como tá fazendo toda a
Vai
diferença.
começar então. Chega de papo,
Opa!
agora vamos correr. Vamos correr, seu Gael.
Chega de papo!
Chega de papo e vamos para a corrida. Atenção.
Bora, Gael!
Já não chegou, tá?
O meu é da esquerda, o teu é da
Olha,
direita. O teu é o dragãozinho, Gael.
Gael tá na frente. Vai,
Atenção.
Gael!
Vai.
Papai passou. Vai, Gael! Vai, Gael!
Ai, quase que eu caio da ponte agora.
Passou! Gael
Eita,
passou!
alguém me bombardeou.
Fui eu!
Perdi seis, duas posições. Vamos lá. Foi tu, Gael?
Foi.
Não, tu tá na minha frente, não pode ter sido tu. Tu tá em quarto, eu tô em sexto. Agora eu tô em quarto e tu tá em
Ah, mas
sexto.
agora tu
Ai,
passou.
errei.
Vamos.
Eita, caí de oitavo, errei de novo. Eu começo a errar e vou
Gael,
corrigir
esse
pior.
atalho não tá muito bom não pra ti, Gael.
Errou, pai!
Vai, vai. Vai.
Errou!
Vou pegar aquele dourado ali. Errei. Errei, opa.
Ixi!
E chuquei, Yuri.
Tu deu uma batida
Eita.
feia aí. Pai, agora em sexto lugar.
Vai.
Acelera, Gael! Acelera, Gael!
Ah.
Dá pra virar ainda, dá pra virar.
Eita, me afoguei, cambuço. Aí, vamos lá, correndo.
Pro papai já tá um pouco mais difícil essa partida aí.
Não ri dos principiantes, não, rapaz.
Ixi, o Gael pegou uma bomba.
Aí eu
Aperta aí,
pegou uma
Gael,
bomba,
aperta
galera. Agora é
aí.
minha chance. Agora é minha chance. Vai. Opa, passei bem. Opa, aí.
Última volta, Gael.
Vai. Opa.
Papai tá chegando, Gael. Cuidado, cuidado, acelera.
Aí.
Ó, o Gael pegou a máscara.
Lata velha. Ai.
Ó, Gael em quarto lugar. Vai, Gael, acelera, Gael.
Vai estar tá um quarto lugar, Gael. Tá ficando bom, cara, hein?
Quinto agora.
Eita,
Pega o
atolei.
turbo, Gael. Pega o turbo. Ai, foi acertado por uma bomba.
Eita, Gael. Bom, tu ganhou de mim. Bate. E aí, Yuri, que nota?
Zero,
eu vou dar um 5. É na média e tem muito espaço
acho
pra crescer aí.
Qual é? Qual é a nota? Qual é a minha nota do papai?
Eu acho que é zero.
Vai dormir. Valeu, Yuri. Qual foi a nota que eu dei, que eu ganhei?
Eu dou um 5 porque tem espaço para melhorar, mas tá ali na média.
Aí.
Tá bom para quem tá começando.
Bom, eu prometo que eu vou continuar melhorando. Boa noite a vocês dois. Durma bem, Gael, meu filho querido. Yuri, saudade de você, meu filho. Um
Também
beijo
tô
pra
morrendo
Carol.
de saudade. Vou mudar aqui já pra TV para assistir o resto da live.
Vai lá, um beijão para todo mundo. Boa noite, muito obrigado, meus
Tchau, tchau.
amores, queridíssimos da minha vida. Bom, pessoal, a gente tá dando, vou repetir de novo, um ênfase grande nessa questão dos games, porque. Como eu disse a vocês, está dando mais dinheiro, gerando mais renda do que a música e o cinema juntos. É uma coisa que eu vou repetir, porque a economia do conhecimento é o que vai se impor agora. E a economia do conhecimento não é só lazer. Deixa eu dizer para vocês, hoje em dia você usa games, eu vi isso na Universidade de Harvard, para fazer, por exemplo, o mais sofisticado treinamento de administradores de empresa. São games em que as variáveis, ao invés de ser o carrinho correndo, ou, enfim, descobrir segredos do mundo, do universo dos games, os estudantes da mais sofisticada escola de business do mundo têm as variáveis econômicas, taxa de câmbio, taxa de juros, investimento internacional, tudo feito com o aspecto pedagógico que pode ser usado o game como uma ferramenta. Bom, mas para que a gente saiba mais sobre isso, vou dar a palavra a quem de fato entende muito. É uma cientista de dados, é uma cientista da tecnologia, é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que o Brasil precisa conhecer e admirar, como eu admiro profundamente. Vou dar a palavra, e isso vai ser um quadro permanente aqui no nosso mundo dos, na nossa live, vamos chamar de Mundo dos Games. Tábua da Ganga, minha querida, fala aí para nós.
Oi, turma boa. Oi, Ciro. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tabata Ganga e hoje eu vou começar com vocês uma série sobre o mundo dos games. Então, vem comigo. O Brasil é o país que mais fatura vendendo jogos na América Latina e ocupa a 12ª posição no mundo. Para vocês terem uma ideia, a projeção é que esse ano o mercado de games no Brasil vai faturar mais de 2 bilhões de dólares. O que representa um crescimento de aproximadamente 5% no setor. E como que esse mercado é distribuído aqui no Brasil? 47% da receita vem dos jogos de celular, 29% dos consoles, como PlayStation e Xbox, e 24% dos jogos de computador. A gente está acostumado a ver os jogos sob a ótica do produto final, de ver ali o game, de ver a gameplay, mas aqui nessa série, a gente vai ver o mundo por trás dos jogos. Nós vamos começar falando sobre a cadeia de produção dos jogos. E tudo começa pela mineração. É igual Minecraft. Para produzir o silício, que é a matéria-prima dos eletrônicos, a gente tem que minerar. E o Brasil, ele é o detentor da maior reserva de quartzo do mundo. Principal mineral utilizado para produzir o silício. Mesmo assim, a gente tem que comprar de fora. Videogame, celular, computador... Na prática, o Brasil extrai o quartzo e vende bem baratinho pra fora e depois compra de volta processado. Toda a riqueza vai embora do nosso país e a gente fica com a degradação ambiental. Pra vocês terem uma ideia, em 2013, a usina de Itaipu divulgou um estudo que o mineral saía do Brasil por R$1 e voltava por R$1.000. É o quê? Quase 10 anos depois, isso praticamente não mudou. Existe toda uma cadeia de processos para transformar o quartzo em um PlayStation 5. E é justamente aí que o Brasil deixa de gerar empregos, tecnologia e melhor qualidade de vida para seus trabalhadores. O processo de transformar minério em produto exige alta tecnologia e maquinário que o nosso país não produz. E é aí que a gente se torna dependente do mercado exterior. Por isso que precisamos investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existe apenas uma empresa no Brasil que fabrica semicondutores e é uma estatal que fica em Porto Alegre, a CEITEC, ou Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Desde 2018, o Ministério de Paulo Guedes está numa batalha para fechar a CEITEC e alguns empresários que fizeram fortuna com benefício fiscal também fizeram muita campanha para fechar essa empresa. Por coincidência, a BTG Pactual lançou recentemente um fundo de investimento para investir em empresas de semicondutores, e nenhuma delas fica no Brasil. O mundo está vivendo uma crise de semicondutores que está afetando desde a produção dos carros até a distribuição das placas de vídeo. O nosso país tem uma oportunidade única de ser uma potência de tecnologia. Porém, nada disso pode ser feito sem pensar no ecossistema e na sustentabilidade a longo prazo. No próximo episódio, vamos falar sobre como a tecnologia da informação teve que inovar por causa do mercado de games, como a gente pode usar isso para gerar empregos aqui no Brasil. Muito obrigada, e para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais, @tabataganga.
Tabata, muito obrigado, viu, pela sua brilhante participação, dá vontade de repetir. Vocês viram quanta coisa pesada, grave... Quanta coisa positiva, potencialmente extraordinária, de riqueza para o nosso país, e quanta molecagem, quanta decadência, quanto assalta as energias do povo brasileiro, a gente olhando por todo lado, mas até e especialmente nesse lado da economia mais moderna. Bom, a Tabata vai voltar conosco muitas vezes e aqui no Ciro Games você vai ter direito de saber de tudo, porque aqui nós só temos um patrão, o povo brasileiro. Você pode continuar participando conosco, mandando sugestões para a Tabata e para a nossa live, usando o QR Code que aparece nas nossas telas. Bom, vamos passar de fase agora, então? Diretor, toca a vinheta para o nosso tema do dia. Bom, o nosso tema de hoje Vou fazer de novo, porque vergonha alheia aqui, vou dizer. Nosso tema de hoje não pode deixar de ser a vergonhosa passagem de Jair Messias Bolsonaro, presidente da nossa sofrida República Federativa do Brasil, por Nova York e pelo Plenário das Nações Unidas. Francamente, olha, se não fosse de chorar, se não fosse uma tragédia, a gente poderia rir muito. Mas é constrangedor ver como é que se desmonta a imagem de um país tão respeitado, tão querido pelo mundo, como sempre foi o Brasil, com coisas muito práticas e muito decadentes. Começa porque o cidadão resolve desfilar a boçalidade criminosa dele, negando a vacina. E aí o prefeito da cidade já manda uma bala para começar a gente a passar vergonha, dizendo que todos os chefes de Estado são bem-vindos, menos aqueles que não se vacinam. E menciona explicitamente o nome do presidente do Brasil, com o nome do nosso país na mesma frase, Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, resolve continuar passando vergonha e fazendo a gente passar vergonha. E como Nova York tem lei, não é aqui onde ele desrespeita as leis e bota a culpa da sua irresponsabilidade criminosa em todo mundo, o Bolsonaro vai procurar um restaurante e o restaurante, cumprindo a lei, só aceita quem estiver vacinado. Resultado, o Bolsonaro promove uma cena patética comendo pizza numa calçada em Nova York. Por onde andou, foi acossado por protestos, né, de brasileiros e de estrangeiros, e coisas terríveis, luminosos, assim, dizendo, chamando o Bolsonaro de assassino, de genocida, chamando o Bolsonaro de incendiário da Amazônia, chamando o Bolsonaro de loser, que é uma coisa do grande perdedor. E aí segue o drama, não basta pouco, o Bolsonaro entra numa van e esses protestos, que sempre acontecem, é absolutamente natural para um democrata ouvir protestos das pessoas, fazer de conta que não viu, dar satisfação, depende do estilo de cada um, mas a gente tem que assistir constrangido de dentro da van onde está a comitiva do Bolsonaro. Meu Deus do céu! O ministro da Saúde dando dedo, dando cotoco, como a gente chama aqui no Ceará, para os manifestantes, para os jovens que estavam ali, moças, rapazes, enfim, dando cotoco. E o ministro das Relações Exteriores, de um país que tem uma longa tradição pacifista, fazendo sinal de arminha com a mão, não é? Constrangendo mais uma vez a imagem do nosso país. Mas isso daí já seria constrangimento demais. O ápice, o limite extremo, foi o Bolsonaro resolver fazer uma live dessas lives mentirosas, vulgares, boçais, que ele promove toda quinta-feira no Plenário das Nações Unidas. Meu Deus do céu, como é que esse cidadão tem coragem e como é que a assessoria tão incompetente e desqualificada que ele tem não diz a ele: presidente, modere isso. É o tipo do discurso que você pode fazer se quiser fugir para generalidades, não é? Você foge, mas não, o Bolsonaro fez questão de desfiar um pacote de mentiras. O Brasil, para Bolsonaro, é o país que mais ganha confiança internacional. É um país que hoje atrai investimentos importantes. Deixa eu dizer para vocês, o Brasil é o país que hoje mais desvaloriza sua moeda pela brutal desconfiança que o mundo e os agentes econômicos internos do Brasil têm dos fundamentos da economia e do comportamento golpista, alucinado, irresponsável, politiqueiro, incompetente do senhor Messias Bolsonaro. O Bolsonaro segue dizendo que o Brasil está cuidando da Amazônia e chega a dizer que nós estamos tendo a melhor legislação do mundo. Gente querida, o Brasil está com o pior desmatamento da Amazônia dos últimos 10 anos, pelos números oficiais do INPE. O Bolsonaro vai ao Plenário das Nações Unidas e faz a apologia da cloroquina, uma ferramenta que matou, como a gente está vendo aí com essas empresas de genocidas também, matou dezenas de milhares de pessoas no Brasil. O tratamento preventivo desorientou milhares de pessoas que se contaminaram e morreram no Brasil. E o Bolsonaro vai para o Plenário das Nações Unidas despudoradamente defender o que a ciência mundial inteira diz que está errado. Pode acreditar, é a primeira vez na história das Nações Unidas, que foi criada no pós-guerra, que um genocida vai ao Plenário das Nações, toma a tribuna para defender as armas com as quais ele promoveu o assassinato em massa da sua população. Achando pouco, Não é, vai vai para fora, vai para o estrangeiro, coisa que nenhum estadista faz, e aprofunda as divisões internas do Brasil, atribuindo a governadores e prefeitos responsabilidades que são exclusivamente dele, do caráter anticientífico, incompetente, de um homem que trocou 4 ministros de saúde, da saúde, e que bota um ministro da saúde agora, que suspende a vacinação dos adolescentes que estão sendo vacinados no mundo inteiro sem nenhum problema, e aqui também nós estamos vacinando, porque nós já estamos desconsiderando, e acha-se no direito de faltar com o decoro, dando dedo, dando cotoco, né, numa nação estrangeira, enchendo a gente de vergonha. O Bolsonaro tem coragem. Podia ter passado sem essa, mas tem coragem de dizer que o governo dele é um governo que está, desde o seu começo, sem corrupção. Francamente, será que ele imagina que os leitores do New York Times, do Wall Street Journal, do Economist, de toda a imprensa internacional, não estão reportando as canalices de roubalheira na vacina que estão documentadas pela CPI? Será que ele não sabe que o El País, que o Deutsche Welle, que os jornais estrangeiros, europeus, The Guardian na Inglaterra, não é? Todos esses jornais do mundo não estão noticiando o enriquecimento ilícito e as rachadinhas que ele, pessoalmente, Bolsonaro, sua família, suas ex-mulheres e seus filhos, comprando mansões, utilizando testa de ferro e laranjas? É uma vergonha por cima de vergonha. Mas se não faltasse a vergonha derradeira, né, o Bolsonaro sinaliza que a economia brasileira vai muito bem. Veja bem, nós estamos com 15 milhões em números redondos de desempregados. Isso é a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. 40% da força de trabalho brasileira estão empurrados para a informalidade mais selvagem da nossa história. Esse é o maior número da história do Brasil. 6 milhões de brasileiros estão no desalento, ou seja, desistiram de procurar emprego, de tanto sofrer o não humilhante do dia a dia de procurar emprego e não conseguir. Esse é o maior número do Brasil. E nós temos quase 600 mil pessoas mortas, quase 1.600 mil famílias enlutadas, sendo o Brasil o segundo maior volume de mortos do mundo, tudo pela inconsequência e responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas que é a última, para a gente sair desse baixo astral, o Bolsonaro teve coragem, eu rio para não chorar, de dizer na ONU, meu irmão, minha irmã, brasileiros que estão passando dificuldades, que ele distribuiu 800 dólares, insinuando que foi por mês de ajuda para o nosso povo que sofreu o colapso da pandemia. 800 dólares vezes 5,38 que deu hoje, dá mais de 4 mil reais. É um mentiroso desavergonhado o presidente da República Federativa do Brasil. Vergonha alheia, senhor Messias Bolsonaro. Mas vamos sair desse baixo astral. Vamos sair dessa coisa que a gente tem que denunciar e vamos chamar para conversar conosco hoje um brasileiro, porque eu tenho mais do que respeito, um grande afeto, uma admiração muito grande e ele é um exemplo para todos nós, é um exemplo de honestidade, de idealismo, de amor ao Brasil. O senador de todos os brasileiros, atual vereador do Brasil pela Câmara Municipal de São Paulo, Eduardo Suplicy. Meu caro senador, boa noite. Está conosco por aí?
Eu estou... Está me ouvindo?
Eu estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Está se cuidando, meu estimado amigo?
Estou cuidando, sim. Faço meus exercícios 3 vezes por semana, aula de ginástica. No último sábado, dei uma corrida de 3 quilômetros no Parque Ibirapuera, de 27 minutos. Correndo um pouquinho, mas você sabe que eu tenho um compromisso de ainda, se possível, ver realizada no Brasil, instituída para valer, a lei da renda básica de cidadania, que eu tive a honra de, ao lado, aqui está o meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, e onde está a lei sancionada no dia 8 de janeiro de 2004, e quem assina a lei que institui a renda básica de cidadania por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazem o Bolsa Família, agora o Auxílio Emergencial e outros, são os seguintes: presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Fazenda Antônio Palocci Filho, Nelson Machado, que na época estava como ministro do Planejamento, e Ciro Ferreira Gomes, que era o ministro da Integração Nacional. Eu também quero, aqui nesta oportunidade, agradecer, por exemplo, quando em 2007 eu lancei o meu livro Um Notável Aprendizado Desde os Tempos do Boxe até o Senado, lá na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, eis que Ciro Gomes aceitou ter um diálogo comigo muito especial, muito produtivo, e algumas vezes, e também eu tive a oportunidade de, em Fortaleza, no Ceará, termos um diálogo sempre muito respeitoso e produtivo. Então, eu quero agradecer que você me mandou o seu livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que eu tenho lido com atenção, e dizer que considero você uma pessoa que precisa estar conosco nesta frente progressista que vai transformar o Brasil na direção melhor.
Senador,
ainda hoje de tarde eu fiz na Câmara Municipal um pronunciamento que tem muito a ver com as suas palavras recentitas sobre o pronunciamento que o presidente Bolsonaro fez hoje perante a ONU, que foi assim algo que não bem representou o povo brasileiro.
Senador, deixa eu só lhe pedir, eu agradeço muito, honrado, eu é que tenho um privilégio especial de ser seu amigo, seu admirador, desde muitos anos, mas deixa eu pedir a sua assessoria aí que corrija, eu acho que a sua câmera foi desligada. O áudio foi publicado, mas a sua câmera foi desligada. E eu queria, senador...
A câmera foi desligada hoje.
A câmera, filho. Só a câmera, o áudio saiu bem.
Pronto.
Ótimo, bom, agora estamos no ar de novo. Deixa eu lhe pedir uma coisa que é preciso, porque isso é uma história de vida, de dedicação sua. Vamos explicar para quem nunca ouviu falar o que é a renda de cidadania, ou a renda básica universal. Faça de conta que nunca ninguém ouviu falar, porque eu preciso muito que o Brasil saiba que o senhor deu a sua vida inteira por essa luta e que essa é uma luta que nós não podemos mais adiar a execução dela.
Muito bem. Agradeço muito. A renda básica de cidadania é o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, com o progresso do país e as possibilidades orçamentárias, serão suficientes para atender às despesas essenciais de cada pessoa, com alimentação, com educação, com saúde e tudo o que for necessário. A ninguém será negado, mas como assim? Até para o Ciro Gomes, para o Pelé, para a Xuxa, para o Bolsonaro, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Eduardo Suplicy, sim. Só que, obviamente, nós que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos demais venham a receber. Assim, a ninguém será negado. Que vantagens há em relação aos programas de transferência de renda? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Por exemplo, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e no dia seguinte recebe um trocado, faz uma compra na feira, não precisa registrar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Ah, não é preciso declarar. Também nós eliminamos o chamado fenômeno da dependência, para que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo, me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos recebermos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inalienável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e nos homens, as mães quando estão amamentando seus bebês, qualquer dia, horário do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da boa alimentação, desenvolvimento de nossos filhos, sempre com todo amor. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, ali nas associações de bairros, quantos não estamos lá sempre tratando de ajudar a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um título financeiro, de um restaurante, de um hotel, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de juros, lucros, aluguéis. E será que ela precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza da nação como um direito à cidadania? É uma questão de bom senso. Mas qual é, querido Ciro Gomes, a maior vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala a Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de dignidade e liberdade real para todos. Então, para aquela mulher que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa, para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo ali na Praia de Fortaleza ou aqui no Parque da Luz, ou aquele personagem do jovem, o rapaz que não tem como ajudar para o sustento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o homem na estrada, do Mano Brown, dos Racionais MC, o homem na estrada que perdeu a sua dignidade, a sua liberdade, que quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, para cada pessoa na sua família, o direito de receber uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Diga, Mônica.
Não, eu queria, senador, lhe perguntar qual é o argumento que nós, que advogamos essa renda de cidadania e sob sua liderança, porque ninguém tem direito de lhe tirar isso, o que, que nós diremos àqueles que dizem que isso é inviável, que não tem dinheiro para isso? Quais são os países que já praticam isso?
A experiência mais bem-sucedida é a realizada no Alasca. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas existem no litoral do Ceará, em Guape, que eu conheci lá, ou no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que, 10 anos depois, ele se tornou governador eleito do Alasca, que, ao final dos anos 60, tal como nós, numa camada pré-sal do Atlântico, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, encontraram uma enorme reserva petrolífera. Então, ele disse aos seus, então, 300 mil cidadãos, hoje 750 mil habitantes, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, ele propôs de vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E 76 mil disseram sim, 38 mil não, e 2-1 venceu. Aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc. E empreendimentos imobiliários, e o fundo passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 60 para US$ 80 bilhões hoje. Vamos supor que você estivesse residindo no Alasca um ano ou mais. Então, você teria preenchido lá entre 1º de janeiro e março, 31 de março, um formulário, uma página só, sou Ciro Gomes, resido em tal endereço, se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, 2 pessoas testemunham que eu lhe conheço, essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, ao final de setembro, começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, por cheque ou por cheque enviado à sua residência, se lá estivesse, teria recebido nos primeiros anos 300, 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e tantos dólares por pessoa. No ano passado, mais de US$ 1.000. E assim, qual foi a consequência? 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, os dois com 0,42 de coeficiente Gini, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca, republicano ou democrata, propor o fim desse sistema. E há outros exemplos, como em Macau, que desde 2008 começou a pagar um Wealth Partaking Scheme, que no ano passado pagou cerca de 10 mil patacas, ou cerca de US$ 1.240 por ano, e eu estive lá, estive no Alasca por 7 dias nos anos 90, pesquisando, e achei isso formidável, todo mundo acha bom. Lá em Macau também, por 2 dias eu percorri a caminho do Congresso Internacional da Renda Básica na África, na Coreia do Sul, visitei as experiências da Namíbia. Em 2019, fui visitar as experiências nas vilas rurais do Quênia, onde todos adultos de 18 anos ou mais estão recebendo $22 por mês. E lá perguntei, junto com a mãe Cadalari, que me acompanhava, quando vocês passaram a receber a renda básica, começaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais, porque compramos instrumentos de trabalho, passamos a produzir muito mais legumes, frutas, verduras, etc. Ou outros que, nós compramos aqui aparelhos de pesca para pescar no lago, aumentou sobremodo. Quais as prioridades? Quando a gente recebe o marido e mulher, nos reunimos,
e a
prioridade é a educação das crianças. E que resultados houve? Dentre outros, a violência doméstica contra a mulher diminuiu 51% depois de 2 anos de experiência. Então, felizmente, o conceito da renda básica hoje, que Caro Ciro Gomes vem se espalhando pelo mundo inteiro, laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, estão todos recomendando, e dentre os chefes de Estado que estão tanto recomendando o direito à renda básica, você sabe que está aquele que todos nós tanto respeitamos, que é o Papa Francisco. Você já teve a oportunidade de ler Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco, o caminho para um futuro melhor, Ciro?
Bom, nós temos aí clareza, não é? O senador Suplicy, que dedica, volto a dizer, a vida inteira à questão superior dos pobres, mas a preocupação em ter um instrumento correto. Ele mostrou a ideia, com toda a lucidez e os testemunhos, mostrou que há muitos lugares que já se praticam, nada justifica que nós, brasileiros, não levemos essa ideia a sério e coloquemos em prática tão logo seja possível. E os mecanismos de financiamento, que certamente é a dúvida dos céticos, passam desde a ideia de um imposto de renda negativo até fundos como esse que ele descreveu do Alasca, em que derivativos econômicos são trazidos para reforçar o financiamento de um programa de renda mínima. Senador, vê-se que o pai do Supla, em pleno 80 anos, está com uma vitalidade impressionante, não é? Eu queria saber quais são os seus planos para 22, porque o Brasil está precisando muito, muito, muito de gente com seu patriotismo, sua seriedade, seu espírito público, porque nós vivemos, não sei se concorda, o pior momento da vida brasileira nos últimos muitos anos, ou talvez o pior da história.
Querido Ciro Gomes, eu estou me dedicando inteiramente a este propósito, assim como você hoje, um pré-candidato à presidência da República, me convidou para falarmos sobre esse tema. Eu também, dia 21 de junho passado, quando completei 80 anos, o presidente Lula me deu um presente de aniversário, conversamos 1h10 sobre esse tema, e eu falei que eu estou percorrer o Brasil para estar com ele defendendo. E eu gostaria que todos os candidatos à presidência da República venham a defender. Aliás, o Supremo Tribunal Federal determinou, em função do mandado de injunção que a Defensoria Pública da União apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo Bolsonaro precisará, em 2022, regulamentar a Lei 10.835, que você assinou com o presidente Lula. Então, eu gostaria de ver todos os candidatos à presidência, como você, defendendo a renda básica da cidadania. E eu me disponho a ir à Universidade Federal de Fortaleza, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, aos municípios brasileiros. Eu estou sendo recomendado, Eduardo, pelo amor, que não precisa você ser candidato. Você agora tem uma missão, defender a renda básica da cidadania, e eu quero combinar com Deus que me dê a saúde suficiente para ver aplicada no Brasil, com o seu apoio, a renda básica de cidadania de maneira universal. E quando eu penso naquela mulher que na semana passada morreu na fronteira do México com os Estados Unidos, eu fico pensando, o dia que do Alasca até a Patagônia tivermos uma renda básica de cidadania para todos os países das três Américas, não precisará mais haver muros que separem as fronteiras, tais como os Estados Unidos construíram em relação ao México e vendo pessoas do Haiti, da Venezuela, atravessando fronteiras, cada um vai ter a possibilidade de viver com dignidade e liberdade real nas três Américas. É o que eu gostaria de ver. E, felizmente, querido, se me permite, posso concluir com as palavras do Papa Francisco?
Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida.
Página 143. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro. Como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem, políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja com que espírito de humanidade e de cristianismo, solidariedade, que o Papa Francisco nos transmite essa proposição.
Eduardo Matarazzo Suplicy, é um orgulho muito grande para mim ser seu amigo, você ter aceito o convite para estar aqui. E jovens brasileiros, olha aí, ó. Isso aí é o exemplo de que há dignidade sobrando, honradez sobrando, amor ao povo verdadeiro sobrando, se a gente escolhe bem a política. Topa um bate-pronto, senador? Um bate-pronto, uma palavra, uma resposta? Um livro.
Resposta, meu amigo, está soprando pelo vento. How many roads must a man walk down before you may call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind.
Muito obrigado, meu querido Eduardo Matarazzo Suplicy. Você é um orgulho para o Brasil e nós esperamos continuar contando. Da minha parte, publicamente, como você já sabe, uma vez eu tendo a honra e o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente, o programa de renda mínima de cidadania será implantado e, por merecimento, terá o nome de Programa de Renda Mínima de Cidadania Eduardo Matarazzo Suplicy. Boa noite, muito obrigado pelo privilégio que me deu.
Boa noite, não precisa dar meu nome, não. O importante é implementar e
sem
ajudar,
dúvida,
se for o presidente Lula, a ele e a toa, qualquer que seja o presidente, vamos implementar a renda básica de cidadania.
Vamos
muito
sim.
Obrigado.
Um abraço grande, um privilégio cumprimentar. Um abraço.
Um abraço ao Falcão também.
Bom, chegou a hora de saber o que a nossa audiência está perguntando e comentando. Gisele, tome chegada, venha para cá. Venha para cá, Gisele. Gisele Bezerra, sua linda, tudo bem?
Tudo bem.
Que cor é essa? É verde ou marrom?
É verde. Gente,
pra
quem não
sabe, amarelo. Todo mundo achou
o Ciro, é daltônico. Então ele vê essa, aquela blusa que você tava vermelha, eu falei, não era vermelha, era marrom. Enfim, hoje é verde, tá? Azul ele consegue ver bem.
O que é que o povo está perguntando? O que é que o povo estão dizendo? O que é que o povo estão falando? Nossa Senhora, tu viu que vergonha, mulher de Deus.
Muita vergonha.
Mas ainda bem que tem gente como o Suplicy, né? E não se veste não, que também daqui a pouco a gente vai ouvir Falcão.
Muitas perguntas, mas muitas reclamações também sobre o preço da gasolina. R$7. Então, eu vou emendar já nas reclamações sobre o preço da gasolina com a pergunta do Antônio Tadeu, de Bauru, São Paulo, pelo Facebook. Ciro, como presidente, qual seria a sua primeira medida com relação à Petrobras?
Bauru, um forte abraço. É pertinho de Adamantina, onde eu morei, com a minha mãe, com meu pai, enfim, no começo da vida. Conheço bem esse lugar aí, essa região toda, Pompeia, Marília, Tupã, não é? Você sabe, conheço o Brasil como as fibras do meu coração. Eu tenho dito isso com muita clareza desde a eleição passada, e as pessoas não queriam ouvir. O Brasil estava muito cheio de ódio, de frustração, muita paixão. E foi, tô querendo ver se a gente agora bota a bola no meio de campo para a gente raciocinar. Providência simples. O acionista controlador da Petrobras, Gisele, é o governo, é o povo brasileiro. E o Conselho de Administração da Petrobras é quem define a estratégia da empresa. Então, o que aconteceu de um tempo para cá? Do Michel Temer para cá, agravada dramaticamente pelo Bolsonaro por conta da desvalorização do câmbio. Ao invés da Petrobras, eu vou repetir para quem já ouviu muitas vezes, me desculpe, mas a gente precisa ajudar o povo a entender, o caminhoneiro mais simples, o taxista, o motorista de aplicativo que está perdendo sua renda porque subiu, explodiu, mas a dona de casa da periferia, que tá, não está dando conta de pagar quase R$110 em alguns lugares por um botijão de gás de cozinha. O querosene de aviação explode as passagens aéreas, o frete, as coisas, tudo encarece por conta disso. Está aí todo mundo sentindo a caristia e a inflação. Então veja, um belo dia, uma bela noite, não é? A gente sabe bastante bem por quê. Toco, roubalheira, absolutamente assalto aos cofres públicos brasileiros. Não é, com o assentimento de uma certa parte da nossa elite, se sentou o Conselho de Administração da Petrobras e disse o seguinte: olha, nós não vamos mais cobrar do povo brasileiro o custo de produção da Petrobras, mas um lucro razoável. Como é toda empresa calcula quanto custou o produto, bota um lucro, bota as despesas de aluguel, de energia e tal, e calcula essas despesas e bota um lucrozinho em cima, e esse é o preço. Eles resolveram que agora não é mais assim. Como é o preço agora? Eu tiro um barril de petróleo por $10, por $12, por $20, vai variando de preço, e eu, ao invés de vender para o povo brasileiro o petróleo, quer dizer, os derivados de petróleo, baseado no cálculo do barril de petróleo produzido em real aqui no Brasil pela Petrobras, eles olham para Roterdã, que é um lugar onde funciona, na Holanda, o mercado especulativo de petróleo. E aí eu tenho repetido, o petróleo é o produto que mais oscila de preço conforme a política internacional. Então, eu digo um exemplo, o que aconteceu na prática, qualquer pessoa pode olhar no Google e ver. Os americanos matam um general iraniano, aquilo dá uma confusão no Oriente Próximo, no Oriente Médio, o preço do petróleo especula, vai lá para cima. A Petrobras com casca e tudo, porque explora o monopólio da prática, ao invés de cobrar o custo dela produzir o barril de petróleo, cobra o barril de petróleo pelo preço que explodiu lá fora. Essa é a queda. O coice qual é? O Brasil produz petróleo bruto, não é? E esse petróleo bruto é pesado, é um tipo de petróleo mais pesado, para falar aqui como leigo. E nós então tínhamos preparado as refinarias para esse petróleo pesado. A refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, a refinaria Prêmio do Maranhão, a refinaria Prêmio de Fortaleza do Ceará, do PECEM, e o Compés no Rio de Janeiro. O que é que faz essa gente? Paralisou os investimentos da Petrobras e diminuiu drasticamente a produção das refinarias que existem hoje no Brasil. E explodiu a importação de gás de cozinha, querosene de aviação, diesel, gasolina, em dólar. Qualquer confusão que o Bolsonaro causa aqui dentro, o dólar chove. Então, a queda é o preço do barril, não pelo custo, mas pelo preço de oportunidade especulativa, matando a própria razão de ser da Petrobras. E o coice, para explicar isso, que é o que eu vou mudar, né? E a primeira providência é a seguinte: tomei posse na primeira segunda-feira do meu mandato. O Conselho de Administração se reúne, muda essa política de preço e voltará a Petrobras a fazer uma estratégia de preço que seja em linha com seus custos, seja quais forem, porque eu sou muito sério, uma rentabilidade mínima e uma fração para amortizar o pagamento. Agora alguém perguntar, mas por que, que fizeram isso? É bom que todo mundo saiba. Quando um tatu sobe num topo, alguém botou. Então o que, que aconteceu? A Petrobras explodiu de lucro. Isso que é o clamor, o choro, o sofrimento, a humilhação da esmagadora maioria do povo brasileiro, vira para 2 mil, 3 mil pessoas um lucro de 3.572% a maior do que o ano passado. 3.572% a mais de lucro. Uma empresa que é super endividada tinha que pegar esse lucro abusivo, que não devia praticar, e botar na dívida. O que, é que eles fazem? Deixa a dívida para o futuro e distribui ligeirinho esses lucros e dividendos para os goeludos do baronato, dos poderosos ricões do Brasil, que exploram essa nação enquanto conversam fiado, que são a favor da decência e da moralidade. Ou seja, comigo, a Petrobras voltará a praticar custo Brasil mais lucratividade em linha com as melhores práticas internacionais e retomará a estratégia de autonomizar o Brasil em matéria de produção, de refino e distribuição e vai agregar no complexo industrial do petróleo e gás, gerando milhares de empregos, uma nova indústria de polímeros, de uma petroquímica avançada, porque o Brasil está virando importador de tudo.
Júlia Fernandes, de Macaé, no Rio de Janeiro, pelo YouTube. Ciro, para quem é pequeno e médio empresário, como fazer para termos crédito e podermos voltar a trabalhar?
Olha, faz 26 anos, desde Fernando Henrique Cardoso até aqui, que a taxa de juros real na ponta, para descontar uma duplicata no concreto, é maior do que o lucro médio dos negócios das empresas no Brasil. E isso explica a tragédia da gente não crescer. E isso aconteceu por quê? Porque é incrível, depois do Fernando Henrique estabelecer essa política, ela virou o mesmo modelo econômico. Então você tem aí, as pessoas reclamam e tal, mas vamos raciocinar. O Lula vem para mudar. E aí quando vem, ele faz o quê com o modelo econômico? Mantém rigorosamente o mesmo modelo. A rigor, as taxas de juros durante o governo Lula subiram profunda e gravemente. Tanto que a lucratividade dos bancos durante o período Lula foi muito maior ainda do que a exorbitante rentabilidade e lucratividade dos bancos com Fernando Henrique, que já foi a maior da história. Aí muda do Lula para Dilma, muda a mesma coisa. Depois muda da Dilma para o Michel Temer, eles falam que teve um golpe, mantém a mesma coisa. Depois muda do Michel Temer para o Bolsonaro, mantém a mesma coisa, com um constrangimento. No governo Bolsonaro, esses juros estão sendo os menores da história. Não porque o Bolsonaro saiba o que está acontecendo, mas é porque a inflação voltou e a taxa de juros do Banco Central hoje é menor do que a inflação pela primeira vez em 26 anos. O que também desarranja a economia, porque se você tem a taxa de juros menor do que a inflação, os ativos acabam sendo desvalorizados e boa parte foge para o estrangeiro, como está acontecendo, e isso desvaloriza a nossa moeda, como também está acontecendo, e isso explica também por que o custo de vida subiu tanto no Brasil, porque os preços dos remédios, por exemplo, imediatamente o dólar sobe, os remédios sobem, imediatamente o dólar sobe, os eletroeletrônicos sobem, a química fina, enfim, tudo sobe, o meio de diagnóstico médico sobe, tudo sobe, o pão sobe, porque o trigo é comprado em dólar, e todo mundo já sabe da turma boa que pão é trigo e trigo é dólar, e tal. Então, veja, nós precisamos trazer essa taxa de juros para um patamar menor do que o lucro médio dos negócios. Ninguém precisa ser economista para entender, né, Zé? Se eu tenho dinheiro e eu boto no banco e ganho mais dinheiro do que botando num negócio que me dá trabalho, por que, que eu vou botar num negócio que me dá trabalho? Mas o pior é o seguinte, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro vai ser menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? É simples de entender. Então, como é que você traz a taxa de juros para cá? São dois movimentos. Atenção aí, tudo é possível resolver. O primeiro movimento é acabar com o jantar em que os bancos combinam. De novo, olha, fica aí, progressista, igual, esquerda e tal. E o papo furado. Durante o período Lula, Dilma, PT, Fernando Henrique, esses anos do Brasil, a política econômica mesma, o Brasil concentrou em apenas 5 bancos, 85% de todas as transações financeiras. Então a nossa empresarinha, microempresária de Macaé, fique sabendo que ela morre, ou morre no Bradesco, ou morre no Santander, ou morre no Itaú. Então, ou morre no Banco do Brasil, que eles botaram junto com eles. Não é? Ou morre na Caixa Econômica, que eles botaram junto com eles. Então é um cartel. É a mesma coisa, se em Macaé todos os donos de posto de gasolina fizeram um jantar vai para o Rio de Janeiro, lá no Leblon, para ninguém ficar vendo, senta e combina, ó, nós vamos cobrar R$6,32. Outro dia nós fomos pegar uma estrada, onde foi? Que eu te mostrei, olha, cartel, a gente passou uns 150 quilômetros, todos os postos de gasolina com rigorosamente o mesmo preço,
foi
inclusive
no, sul, foi
no,
sul,
milésimo de centavo,
de Porto Alegre para
Gramado. Claramente, se o Decon for lá, vai ver um cartel. E assim funciona nos bancos. Eles combinam. Então, o que é que nós temos que fazer? Tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o primeiro dia do meu governo, vão competir com os bancos. Vão competir. Vão oferecer tarifa mais barata, vão ganhar cliente, vão ganhar mais dinheiro, mas vão vender dinheiro a preço de dinheiro, que é juro, mais barato. Vão cobrar menos tarifa para fazer competição. É assim que funciona. Essa é a primeira providência. Vou regulamentar de forma acelerada as fintechs e as startups dos bancos digitais, que também o PT sentou em cima, além de cartelizar em 5 bancos, sentou em cima. O Brasil é um dos países mais atrasados nessa coisa do banco digital, das fintechs, que são competição também. Então, primeira providência, dá um choque de capitalismo no setor financeiro brasileiro. Mas a segunda providência é consertar as contas do governo. Por quê? Porque a maior goela que está no mercado, engolindo todo o dinheiro para si mesmo, sem produzir nada, pelo contrário, derivando muito boa parte disso para a corrupção, é a dívida pública. Então é preciso corrigir as contas do governo, nós temos um caminho bastante claro. Agora eu vou precisar que todo mundo entenda esse caminho, por quê? Porque nós vamos cobrar dos ricos. E eles vão lutar pesadamente contra. Eles não vão dizer que são contra pagar imposto. Eles vão dizer que eu sou goelão, que eu sou temperamental. Vocês já sabem como é a história. Não dá para dizer que eu sou ladrão nem corrupto. Mas o que eles não querem mesmo é pagar imposto. Vão pagar sim, para a gente corrigir as coisas no Brasil.
Aproveitando que você falou, vou fazer a pergunta do Leandro Felipe pelo Instagram. Cirão, eu sou leigo. Como taxar grandes fortunas, evitando que as grandes empresas deixem o país?
Uma alíquota de 0,5% a 1,5%, que é uma alíquota muito baixa, aplicado sobre os patrimônios acima de 20 milhões de reais, né? E aqui não é grandes fortunas, são grandes patrimônios. Há uma diferença aí, é que pessoa física que é o tributo.
Sim.
Por quê? Porque você tem a pessoa jurídica hoje em dia, praticamente hospeda todas as grandes fortunas que a gente conhecia no passado. São grandes holdings e tal. Então você cobrar sobre o patrimônio, você alcança a holding também. Então, 0,5% a 1,5%, dependendo de 20 milhões a 1 bilhão, a 10 bilhões, a 5 bilhões, o Brasil ganhou na pandemia, ganhou de um lado 40 milhões de pessoas passando fome e ganhou de um lado 15 novos bilionários na lista da Forbes, na pandemia. Então, é uma questão simples, você tem 5 pessoas no Brasil que têm a propriedade de 100 milhões de pessoas que têm no Brasil hoje. Assim mesmo, 5 pessoas... Você pega, qual é a fortuna? X. Pois bem, 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média, qual é a soma? X. Igual. Está direito isso? Eu vou cobrar imposto como está se cobrando hoje só dos pobres e da classe média e não cobrar? E a classe média ainda paga dobrado para viver, porque não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, que está estourando de reajuste, não acredita na educação pública, paga mensalidade escolar para os filhos, não acredita na segurança pública, que recentemente está onerada na segurança, né, dos condomínios e até do seguro de carro, etc, etc. Enfim, é um inferno. Nós precisamos ajustar essa conta e não é para perseguir ninguém. Portanto, se cobrar uma alíquota moderada de 0,5% a 1,5% e separar apenas os patrimônios acima de 20 milhões, nós vamos alcançar 58 mil brasileiros em 210 milhões de habitantes. Olha aqui, 58 mil brasileiros em apenas em 210 milhões de habitantes. E se você fizer um ajuste na conta externa, no trânsito de dinheiro para fora, em que a punição financeira para essa saída seja um pouquinho maior do que 0,5%, o que é simples de fazer, ninguém vai tirar isso daqui.
Essa foi a última pergunta dessa noite. Terça-feira tem mais.
Então, porque foi a conversa boa com o Suplicy.
Sim, sim. Vamos falar das novidades, da última novidade das redes?
Qual é a última novidade das redes? Qual é? Bom, boa lembrança.
Teremos.
Toma boa é o seguinte, assim que terminar a live...
Atendendo a pedidos.
Bom, esses pedidos, assim, assim que terminar a live, eu fico aqui meio encabulado, eu devo ter ficado vermelho aqui. Nós vamos mudar a foto que identifica as minhas redes oficiais. Então, Vamos dar uma renovada aí, vamos dar uma repaginada. As novas redes sociais vão ser mudadas agora. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao fotógrafo extraordinário, um artista maravilhoso que fez essas fotos, o Pedro de Mirou. Um forte abraço para ele. Dá para ver a foto aí, produção? Fala, meu Deus, olha isso aí.
Tá gata, hein, Ciro?
Bom, depois dessa, já ganhei a noite.
Vamos deixar de rasgação de seda e chamar o nosso próximo convidado.
É pra já. Coloca aí na tela que meu grande amigo, grande brasileiro, por esse lado, um grande brasileiro, poeta, arquiteto, intelectual, maravilhoso, inteligência fulgurante, mas mede ali quase 2 metros, meu amigo Falcão, cabeça pensante, muito lustre, grande artista. Tudo bem, irmão querido?
Bom demais, meu amigo.
Caba do Pereiro, lindo, bonito e joiado.
Cada vez mais joiado.
Falcão, mas não tá pra peixe, né, meu irmão? Essa tragédia toda que a gente tá vivendo sobre o Bolsonaro inibe a inspiração humorística ou, pelo contrário, aflora?
Muito pelo contrário, aflora bastante e é quase que uma obrigação da gente rir de tudo quanto é fuleiragem que está acontecendo no Brasil, viu? Que é para através desse riso, do escárnio, da esbórnia, tentar mudar isso, né? A nossa situação.
Falcão, a curiosidade geral de todo mundo, menos para mim que conheço você de longa data, somos, enfim, eu sou fã desde o começo, quando você começava com brincadeira. Mas as pessoas têm essa curiosidade, acho que só um irmãozinho seu pode fazer essa pergunta. Exatamente quando e por que surgiu essa persona que você encarna, não é, de lindo, bonito e joiado, antes de tudo, mas de cantor brega, cafona, com esse belíssimo girassol orientando os faróis?
Bom, desde menino eu já sou o cara que tinha já... Eu já nasci com essa personalidade assim, que é uma coisa muito peculiar a nós cearenses, nordestinos em geral, né? Mas o personagem mesmo, porque eu nem considero muito personagem, não, mas essa figura toda surgiu num festival. Eu estava fazendo, terminando o curso de arquitetura, e já tinha esse tipo de música, fazia... Sempre que eu me conheci como músico, eu já fui fazendo esse tipo de música, né? Quis até fazer uma coisa séria, quis até enveredar, quem sabe ser um Chico Buarque, um Caetano Veloso, uma coisa assim, mas não saía outra coisa, né? E aí, então, nessa época, mais ou menos exatamente no ano de 88, eu fui participar de um festival em Fortaleza chamado Festival da Canção Bancária, que era feito pelo BNB Club, aquele negócio todo. E escrevi lá uma música meio do Tarcísio Matos chamada Canto Gregoriano número 2.
Lembro bem.
E alguém me deu a ideia de que... alguém me deu a ideia de que eu fosse vestido de brega, que era canto gregoriano. Então, arranjei um paletó de última hora lá, botei um óculos escuro. E foi, inclusive, foi muito bom, porque me deu uma certa coragem de subir naquele palco, lotado aquele clube, né? E foi daí que começou toda a história. O público adorou, o público achou uma coisa extraordinária. O júri todo deu zero, mas o bom foi a resposta do público. E, através dessa resposta, a organização do festival me chamou de volta para cantar, assim, de forma extraordinária, lá na final do festival. E foi daí que começou tudo, né?
Eu imagino assim que você com essa personalidade completamente eclética, o Falcão é arquiteto, ele já falou aqui, mas eu quero repetir, o Falcão é arquiteto, rabisca bastante bem na arquitetura, faz parte de um conjunto aqui do Ceará, em que o Fausto Nilo também é arquiteto e poeta, enfim, são várias pessoas que têm esse talento. Enfim, um cara, formação universitária, enfim, mas quando você se despe do personagem... que você está ali na relação pessoal, isso aí já rendeu alguma confusão, alguma história engraçada com você?
Ah, já. Tem pessoas que não acreditam. Tem gente que acha, devido ao personagem ser o brega, e o brega ter essa forma de ser trash, de ser sujo. Quando eu estava começando, aconteceram coisas mais engraçadas. Hoje em dia o Brasil todo já me conhece, não tem mais risco. Mas, por exemplo, eu chegar em programas na TV de São Paulo, e a apresentadora e entrevistadora vinha me perguntar se era verdade que eu não tomava banho nem cortava as unhas.
Só fico.
Eu fui uma vez andando no centro de São Paulo, estava assim já vestido, porque andando de metrô para poder chegar na TV Bandeirantes, que é lá no Morumbi e tal, ia pegar um metrô ali na Praça da Sé para descer não sei aonde. E aí tinha uma viatura de polícia, assim, com toda a corporação lá, e me pararam. Pararam, o que é que tem dentro dessa bolsa? Porque eu andava com aquela bolsa de palha, até chegou a conhecer a moça de palha, entrava no show com ela e tal. Aí o cara disse, ó, vá logo tirando aí tudo dentro dessa bolsa aí que deve ter corrido lista aí e tal. Aí chegou um soldado e disse, não, sargento, isso aí é o Falcão, o cantor lá do Ceará, que o senhor não conhece. Aí o cara disse, tá, rapaz, aí pronto. Aí foi assim, no começo tinha esse estranhamento e depois as pessoas se acostumaram. Hoje em dia eu sou uma espécie de grife nacional, né?
Sem nenhuma dúvida, irmão, sem nenhuma dúvida. No ano passado, em plena pandemia, você fez uma música. A música era Você Tá Certo, Quem Tá Errado É o Papa. Muita gente entendeu que isso era direcionado ao Bolsonaro. Dá para você cantar um pedacinho e depois comentar se era ou não inspirada no Bolsonaro?
Na verdade, eu posso até cantar, mas você sabe que essa música, eu fiz várias músicas na pandemia e gravei assim de primeira e depois não cantei mais, não fiz show, nada, eu acabei esquecendo um pouco a letra. Mas a letra, ela fala de um camarada que... Então, se você pensa que o bom é ser mal e viver a vida só cagando pau, então seja. E você acredita que sendo imbecil vai fazer diferença em prol do Brasil. Então vá, aí vem, vá frascando, vá falando, vá mentindo, vá na ONU, vá não sei aonde. Então, aí vem, você está certo, quem está errado é o Papa. Vá se fuqueu, e por aí vai.
Muito bom.
E, na verdade, foi, a intenção mesmo foi um desabafo em cima desse indivíduo, que eu botei o apelido de Cu de Grude, e pronto, eu não chamo mais o nome dele, eu chamo Cu de Grude. Uma espécie de desabafo, porque a gente estava, naquele momento primeiro da pandemia, a gente estava muito angustiado, e eu peguei meu violão e consegui botar tudo ali naquela música. Depois isso pareceu mais um pouco, mas a gente continua na mesma angústia.
Falcão, um livro.
Tem um livro, rapaz, que... Eu sou um cara que gosto muito de ler, mas teve um livro que me marcou muito assim. Eu gostava muito de ler os clássicos. Machado de Assis, Dom Casmurro, porque tinha chifre.
E me diga um filme.
Um filme, o Shaolin do Sertão.
Rapaz, que filme. Ó, vejam isso, viu? Shaolin do Sertão, esse filme é absolutamente extraordinário. Esse humor que a minha turma, meus irmãozinhos aqui fazem, mas que é um humor universal, vale a pena. Shaolin do Sertão é um belo filme. Uma inspiração, Falcão?
A inspiração é nossa gente aqui mesmo, o povo. Eu faço música muito ouvindo o que eu escuto na rua do povo, né? Até umas frases que eu botei em músicas minhas, que foi exatamente o que eu ouvi na rua. Por exemplo, a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar
perfume. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume.
Aliás, toda vez que eu canto essa música, eu me lembro de você, Ciro. Porque naquele tempo que eu lancei o primeiro disco, a gente fazia muito showmiss, aquele negócio,
isso,
que
já existia
o showmiss. E eu estava cantando exatamente a parte que fala... A primeira dama. Aí um cabo da banda me cutucou, contou para trás, estava você com a sua esposa na época, que era a Patrícia, que era a primeira dama.
Sim. É isso aí.
Eu fiquei meio encabulado.
Não, tem nada de encabulamento, não, rapaz. Ficar encabulecido é só para nossa juventude na conexão Sobral Pereiro. Meu irmão, nós já cantamos.
É,
eu já cantei muitas vezes com o Falcão por aí afora e tal, porque é de fato uma pessoa que eu sou fã, amigo, admirador. Mas nós cantamos uma vez no programa do Falcão uma música que acabou repercutindo muito para mim, que eu assassinei a música, e o Falcão é um grande cantor. Lembra? Cantamos Raimundo Fagner, Borbulhas de Amor. Bora torar essa hoje?
Exatamente, nós cantamos isso aí. O acompanhamento do Grande Sardinha.
Grande Sardinha, um grande abraço, Sardinha. Sardinha é um músico extraordinário também. O único defeito dele é que ele dorme no violão, assim. Tá? Quando o programa passa da conta, ele dorme no violão sem perder as notas.
Até ronca tocando.
Ronca tocando. Bora cantar?
Bora. Começa aí que eu vou seguindo.
Não, aqui, me deu o tom, rapaz. Me deu o tom. Você que é o cantante, eu sou só seu fã.
É o comecinho da música. Quero pegar o comecinho.
O comecinho da música. Hein? Tem um coração. Eu sabia.
Tem um coração. Esse é o tom mesmo. O tom é, esse mesmo.
É isso. Tem um coração, tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração.
Tem um coração.
Bem melhor que não tivera.
Que não tivera.
Ei, Chico, deixa o gato em paz. Vamos mudar para essa? Deu confusão,
essa
foi?
Essa música.
Deu confusão, não foi? Essa...
Deu, rapaz. Os caras do Pink Floyd não admitiram a minha versão.
Inveja.
Eu escrevi uma carta. Escrevi uma carta para Roger Waters explicando o que se tratava. E o corno não deu nem resposta. Nem sabia.
Isso é inveja, rapaz. É inveja porque os cabas não conseguiram interpretar o sentimento com aquela felicidade, né?
Pois é, rapaz. E, inclusive, eu só de mal também, estou sabendo aí que eles vêm para o Brasil, eu vou fazer um show no mesmo dia só para atrapalhar.
Só para tirar a audiência deles. Né? Atirei o pau no gato.
Pau no gato.
Mas o gato. Ixi, a Sociedade Protetora dos Animais agora atravessou o samba. Mas o gato não morreu.
Não morreu.
Ei, muito Chica, bom. Pronto, essa aqui é homenagem à proteção dos animais que nós fazemos. Deixa o gato em
pois
paz.
É. Pois é, não vamos traumatizar o coitado do animal.
É isso aí, isso é, no fim é politicamente correto. Meu irmão, me diga uma coisa, claro. Quais são os novos planos? Você está lá no Multishow?
Fizemos aí a quarta temporada dos Rones. A gente estava fazendo a nova temporada do Cine Hollywood lá na Globo, da série, né? Da minissérie Cine Hollywood, mas tivemos que parar por conta da pandemia.
Sim.
Vamos voltar em janeiro.
E volta
tem um longa-metragem já.
A minissérie tem. Volta do Cine Hollywood na Globo? Que beleza.
Pois é, a gente começou agora, esse ano, já estava pelo meio, mas teve que parar por causa da variante aí e tal. Então vamos voltar a fazer em janeiro. Tem um outro filme para fazer agora no final do ano. Tem um filme que é inédito, já está terminado e vai ser lançado também antes do final do ano. Eu acho que é do Halder Gomes também, como diretor.
Do Halder.
Uhum. Que se chama... O filme é Bem-vinda a Quixeramobim.
Bem-vinda a Quixeramobim.
E estamos aí fazendo várias... Graças a Deus parou esse negócio de show, mas eu continuei fazendo coisas de TV e de cinema. E estou virando assim um galã internacional. Estava aí o Brad Pitt de Pereiro, né?
Sim. Sem nenhuma dúvida, tremei Brad Pitt. E essa música nova aí, essa música nova que eu vi agora?
Essa também foi nessa onda dessa angústia de cu de grude, não sei o quê. Uhum. Eu, e com a revelação de um chifre duplo que ele teria levado e tal. E como eu sou especialista em chifre, o pessoal começou a me instigar que podia ter feito uma música. Eu chamei o Tarcísio Matos e a gente conversando. Chegamos à conclusão. Assim, baseado em John Lennon e também em nosso conterrâneo Belchior, e o chifre é que é uma arma quente.
O chifre é uma arma quente. Meu irmão, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Um privilégio grande você ter me concedido essa rápida entrevista. Nós temos esse programa aqui para conversar com a juventude brasileira e você é um talento. Eu tenho muito orgulho mesmo de ver... você crescendo, virando essa figura amada e querida de todos os brasileiros e ainda assim ligado na vida do nosso povo, com a sua verve, com o seu humor, enfim. Eu te agradeço muito e te mando daqui um forte abraço, um beijo bem forte no coração.
Eu que agradeço muito e queria dizer uma coisa, adorei esse nome, Ciro Games.
Ciro, não é Ciro Games, é.
Excelente, viu? Muito
então,
bom.
Então se despeça para a gente aí com uma trovinha, uma musiquinha.
Permita uma palavra, Ciro.
Sim, claro, Eduardo. Suplicy está conosco, Falcão.
Queria dizer que, por causa até da iniciativa de Daniel Annenberg, que foi vereador até dezembro passado, eu, com ele, apresentei o projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo de criação da Frente Parlamentar de apoio aos games e aos jogos eletrônicos.
Muito bom.
Essa informação faltava dar para você, uma vez que você iniciou aí o programa com os games. Eu quero cumprimentar muito o Falcão. Um grande abraço e sucesso na sua carreira.
Abraço, Nando. Obrigado.
Um abraço grande para todos. Suplicy, muito obrigado. Meu irmão Falcão, muito obrigado. Bom,
um abraço.
Boa noite. Bom, peraí, ainda tem uma foto nova, Gisele?
Tem uma foto.
Então, antes de encerrar aí, a produção, desculpa aí, eu tô me iniciando também nesse ramo do apresentador de podcast. Cadê a foto? A foto nova. Opa! Olha aí. Bom, isso aí é para a promoção do livro. Vamos debater sobre o país que somos e o país que queremos ser. Voltaremos na próxima terça-feira, às 19h30, Ciro Games. Esse aqui é um lugar da gente pôr em relevo, né, as questões do Brasil, as questões da juventude, mas sempre com gente qualificada, como Falcão, como Suplicy foram hoje, como Tico Santa Cruz, como Alcione, enfim, todos esses convidados que fazem a grandeza espetacular desse nosso programa. Falcão, canta uma prosinha para nós aí no final.
Já que Suplicy cantou Bob Dylan, vamos de Lasca Rolitonha.
Bora, Lasca Rolitonha, bora.
No tempo que eu ainda era menino, conheci seu Severino e sua filha Antônia, que era baixinha, bonitinha e cheirosinha, e acabaram de chegar do Vale do Jequitinhonha. Naquele tempo eu já era sem vergonha, e escutando a vitrola lá de casa, fui na onda de um cantor americano que cantava
Lasca Rolitonha,
Lasca Rolitonha. Um pouco tempo veio Antônia se queixando que estava esperando a visita da cegonha. E o pai dela veio também me criticando, insinuando que eu era usuário de maconha. Mas eu só tinha frequentado Antônia, porque ouvindo a vitrola lá de casa, fui na onda de um cantor americano que cantava
Lasca Rolitonha.
É isso aí.
Um abraço grande, boa noite, Brasil. Boa noite, toma boa. E terça-feira, 19h30, tamo junto aqui, Ciro Games, a live do Cirão. Beijo pra todos, beijo, Brasil.